Olá, boa tarde. O novo governo regional da coligação PSD-CDS e PPM, presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, toma posse durante a tarde de hoje perante o Parlamento Regional. A sessão que marca o arranque da nova legislatura após as eleições regionais antecipadas de 4 de fevereiro vai permitir reconduzir no cargo a maioria dos anteriores governantes sem grandes alterações na orgânica do Executivo. O presidente do governo indigitado anunciou na passada sexta-feira após entregar a lista dos nomes ao representante da República para os Açores, Pedro Catarino, a composição integral do novo Executivo, que apresenta como principal novidade a saída de Pedro Fari Castro da Subsecretaria Regional da Presidência e a entrada de Paulo Estevão, líder do PPM, que irá ocupar o cargo de Secretário dos Assuntos Parlamentares e das Comunidades. Outra das alterações do novo elenco executivo é a entrada de Mário Rui Pinho, até agora Diretor Regional de Políticas Marítimas, para o lugar de Manuel São João na Secretaria Regional do Mar e das Pescas. Os restantes governantes mantêm as mesmas pastas. Após a tomada de posse, o Executivo de Coligação tem 10 dias para entregar na Assembleia Regional o programa de governo, o documento que contém as principais orientações políticas e as medidas a propor para toda a legislatura.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional repudiou este fim de semana a tentativa de se fazer do Ministério Público bode expiatório do difícil funcionamento da Justiça e disse que a região é exemplo do desleixo do Estado na defesa do cidadão. Bolieiro salientou ainda que é notório e inaceitável a falta de meios.
É tão notório quanto inaceitável o registro da falta de meios e recursos humanos, logísticos, imobiliários, técnicos, tecnológicos, administrativos e financeiros à independência e ao bom funcionamento do sistema de justiça em Portugal. Nos Açores, somos triste e liderante exemplo nacional do estado deste abandono. Nos Açores, sentimos de forma ainda mais prevalente esse desleixo do Estado no cumprimento das suas obrigações de soberania, na defesa do cidadão e da reputação das instituições basilares do Estado de Direito que somos, na Constituição e nas leis, mas que na prática ainda estamos muito aquém do necessário e adequado.
José Manuel Bolieiro falava no encerramento do 13º Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. A Polícia Judiciária, com a colaboração da Polícia de Segurança Pública, procedeu à identificação e detenção de uma mulher de 40 anos de idade por fortes indícios da prática dos crimes de incêndio e de homicídio qualificado na forma tentada, ocorridos no Conselho de Angra do Heroísmo. Na madrugada do passado sábado, a mulher, alegadamente motivada por sentimentos de vingança, dirigiu-se à residência de familiares, onde, com recurso a um engenho improvisado, contendo líquido inflamável, veio provocar um incêndio que rapidamente se propagou, colocando em perigo a vida dos 8 residentes. Chamados ao local, os bombeiros voluntários de Angra ainda conseguiram impedir que as chamas se propagassem a mais compartimentos e a outras habitações. 5 dos residentes foram conduzidos ao hospital com queimaduras de segundo grau e problemas respiratórios. Um dos feridos está internado nos cuidados intensivos. A detida será agora presente às autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação. Um condutor alcoolizado que atropelou fatalmente um homem de 65 anos foi condenado a 3 anos de prisão. O caso remonta a julho de 2019 e a vítima esteve 15 dias em coma, acabando por vir a falecer devido às lesões sofridas na cabeça. Deixou 2 filhos já maiores de idade. Após o Tribunal Judicial de Ponta Delgada ter condenado o homem a 4 anos de pena de prisão suspensa pelo crime de homicídio negligente, os magistrados da relação tiveram entendimento diferente e condenaram o arguído a cumprir pena de prisão efetiva. De acordo com os testes realizados, o arguído tinha uma taxa de álcool no sangue de 1,44 gramas por litro.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O segundo satélite português vai ser lançado para o espaço esta segunda-feira a partir dos Estados Unidos para observar os oceanos durante 3 anos. A importância deste lançamento para os Açores deve-se às comunicações de recolha de dados e imagens que serão feitas a partir do teleporto de Santa Maria. O Centro de Engenharia em Matosinhos, um dos parceiros do consórcio e que construiu o nanosatélite, irá processar os dados e as imagens para efeitos de estudos científicos. O Aeros, que começou a ser trabalhado em 2020, representa um investimento de 2,78 milhões de euros, cofinanciado em 1,88 pelo FEDERO, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. No Centro de Oncologia de Angra do Heroísmo arranca hoje um projeto piloto ao rastreio do cancro do estômago. O programa pode vir a ser uma referência nacional em caso de sucesso. Este programa irá permitir aos residentes elegíveis na Ilha Terceira realizar um rastreio gratuito de diagnóstico, identificação precoce e o respectivo tratamento de pessoas infectadas podem contribuir para a prevenção do cancro gástrico. O programa irá acompanhar e monitorizar a população elegível ao longo do tempo, avaliando a viabilidade de diagnóstico de HP num contexto real e promovendo a literacia dos cidadãos.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O excesso de peso e a obesidade são o principal motivo de mais de metade das consultas de nutrição a um adulto e a tendência é aumentar. O alerta é da diretora do Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, em pleno Dia Mundial da Obesidade. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo Isabel Sousa, na Ilha de São Miguel, o nível de obesidade abrange 30% da população e há uma maior prevalência nas mulheres, um valor superior ao continente, que apenas registra 22%. Quanto à obesidade infantil, de acordo com os dados revelados pelo Estudo COSE em Portugal, em 2022 os Açores apresentaram a taxa mais alta do país, em que 22,8% das crianças açorianas entre os 7 e os 8 anos sofrem desta doença. Para contornar o cenário preocupante, Isabel Sousa sugere uma abordagem multifatorial que deve começar no seio da família e na escola, bem como a implementação e o incentivo de políticas de saúde.
A nível da família, a família tem que estar mais próxima, tem que saber brincar com as crianças, tem que saber motivar a estar em conjunto e a ter outras atividades de lazer e distraí-los também. Muitas vezes em jogos de família. A nível da escola tem que haver, portanto, uma maior motivação, nomeadamente haver intervalos em que haja participação toda a escola, em que haja promoção da atividade física, a redução do uso de, nomeadamente, de telemóveis, ou então haver mais plataformas dirigidas à parte da promoção de exercício físico. A nível alimentar é, portanto, questão, nomeadamente a nível da família, dos alimentos serem de qualidade e, portanto, alimentos saudáveis.
A médica endocrinologista refere que a obesidade e o excesso de peso podem ser causados por fatores biológicos e genéticos, apenas 2% neste caso, mas também pelo aumento da ingestão calórica, pouca quantidade física, menos quantidade e qualidade do sono. A saúde mental, o aumento da publicidade alimentar, que nem sempre é mais correta, e a baixa adesão à amamentação da mãe são outros aspectos ambientais que provocam um acúmulo anormal de gordura corporal. De acordo com Isabel Sousa, este desequilíbrio pode instigar o aumento da hipertensão arterial, alterações do esqueleto, desenvolvimento de apneia do sono, sendo que esta doença está associada a outras patologias, nomeadamente à diabetes. No âmbito do Dia Mundial da Obesidade, que tem como tema este ano falar sobre o tema, a responsável deixa uma mensagem.
Parece que é um tema muito aberto e de facto é, e leva a discussões a vários níveis. Ter a noção que estima-se que 1,9 milhões de pessoas em 2035 poderão vir a ter obesidade, isto acarreta cargos elevados, portanto, económicos, com cerca de, por exemplo, 4,3 trilhões de dólares no mundo inteiro para o seu controle e para o controle das suas consequências, e que 1 em cada 4 pessoas vão viver com obesidade. E isto é um paradigma terrível, um flagelo, e que nós temos que combater. E, portanto, temos que combater a vários níveis, nomeadamente a nível da obesidade infantil, e depois combater e alertar.
A especialista recomenda a prática de exercício físico, o consumo de alimentos ricos em fibra, beber água diariamente e fazer uma melhor gestão da escolha alimentar no momento das compras.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, o Lusitânia continua a boa campanha na Série C do Campeonato de Portugal. No Campeonato de Futebol dos Açores, o Operário ganha e aumenta vantagem na liderança. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
O Lusitânia venceu no terreno de Peniche por 4-1 e com esta vitória mantém a segunda posição da tabela classificativa na Série C do Campeonato de Portugal. Nesta 22ª jornada, já o grupo desportivo das Fontinhas no campo do União de Santarém foi derrotado por 2-1. Recorde-se que o União de Santarém lidera a tabela classificativa. O Rabo de Peixe também sofreu derrota no terreno do Marinhense por 1-0. Os resultados completos da 22ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal foram os seguintes: Peniche 1, Lusitânia 4, Falverca B 0, Sertanense 1, Mortágua 1, União de Tomar 0, União de Santarém 2, Fontinhas 1, Gouveia 1, Cernache 2, Marinhense 1, Rabo de Peixe 0 e Benfica e Castelo Branco a empatar a 0 com União 1919. Na tabela classificativa, União de Santarém primeiro com 46 pontos, segundo Lusitânia com 44, na terceira posição o Mariense com 41 pontos, mas menos um jogo. E destaque para o próximo fim de semana com o Lusitânia a receber o Marinhense. A equipa do Rabo de Peixe surge na nona posição com 27 pontos, abaixo da linha de água está o Grupo Desportivo das Fontinhas no 12º lugar, contabiliza 24 pontos. No Campeonato de Futebol dos Açores jogou-se para a 12ª jornada com o líder Operário a fazer a reviravolta no resultado frente ao Vitória do Pico da Pedra. Venceu o Operário por 2-1. O segundo classificado, Lagense, não foi além de um empate na recepção ao Benfica Águia. Resultados da 12ª jornada do Campeonato de Futebol dos Açores: Angrense 5, Urzelinense 1, São Roque 0, Guadalupe 1, Praiense 2, União Micalense 1, Lagense 1, Benfica Águia 1, Operário 2, Vitória do Pico da Pedra 1. Na tabela classificativa, com 12 jornadas completas, Operário primeiro com 31 pontos, segundo Lagense com 26, com menos um com 25 pontos está o Praense na terceira posição, quarto lugar para o Guadalupe com 22, quinto Angrense com 21, sexto São Roque com 18, na sétima posição União Micalense com 14 pontos, oitavo Vitória do Pico da Pedra com 9, nono Benfica Águia com 3 e décimo Urzelinense com 2 pontos.
E é com o desporto que terminamos o Informação Açores desta segunda-feira. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.